De repente você sente de uma hora para outra que sua boca está entortando ou que ao acordar seu rosto está torto e você não consegue falar direito. Esses sintomas, sem nenhuma causa específica, podem ser a paralisia de Bell. Eu conversei com Miguel Ângelo Hipólito, professor do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que falou sobre o problema.
Dentre a paralisia facial periférica, existe a paralisia de Bell. A paralisia de Bell é um termo utilizado quando nós não temos uma causa específica para a paralisia facial periférica. Aí ela recebe o nome de paralisia de Bell, que seria a paralisia facial periférica idiopática.
Apesar de muitos nunca terem ouvido falar da doença, ela é mais comum do que se imagina.
A paralisia facial periférica, ela é uma doença relativamente comum em todo mundo e ela compromete todas as faixas etárias. Não tem uma preferência por sexo, masculino ou feminino, e na maioria dos casos, felizmente, ocorre a recuperação total da paralisia facial. Na paralisia facial periférica, a pessoa tem uma desfiguração na face. Ocorre uma paralisia dos músculos da face e compromete metade do rosto, o que a gente chama de uma hemiface. Nos casos onde há o comprometimento dos dois lados do rosto, o que pode acontecer é importante o diagnóstico de causas que são chamadas de causas mais centrais de paralisia facial periférica.
A paralisia facial periférica geralmente aparece em uma incidência de 13 até 34 casos a cada 100 mil habitantes e pode atingir qualquer lado do rosto, é menos frequente em crianças.
A paralisia facial periférica, ela é mais comum em mulheres grávidas. Também ela é mais comum em idosos acima de 70 anos e ela é menos frequente em crianças, principalmente aquelas menores de 10 anos e nas crianças recém-nascidos.
Vários fatores podem ocasionar a paralisia facial periférica.
Nós temos aí as causas metabólicas, como por exemplo, diabetes mellitus, na pré-eclâmpsia, acidente vascular cerebral, infecções como otites médias, infecções de ouvido, infecções da mastoide como mastoidites, infecções virais como o vírus da influenza, além de outras causas aí infecciosas. Ela pode acontecer depois de cirurgias, como por exemplo, algumas cirurgias para remover tumores, como o tumor do nervo auditivo e tumores que a gente chama do ângulo ponto cerebral, são tumores cerebrais. Traumas como a fratura da mastoide, traumas durante o parto, algumas doenças chamadas de doenças autoimunes, como lúpus, como miastenia graves, e também pode ser causadas pelo uso de alguns medicamentos, algumas drogas, como interferon.
A recuperação da paralisia pode demorar de semanas a meses, como conta o doutor Hipólito.
O principal sintoma da paralisia facial é uma paralisia ou uma diminuição do movimento dos músculos da face, subitamente de uma hemiface, que vai progredindo e que pode demorar de semanas a meses para se recuperar. Essa paralisia, ela pode ser total naquela hemiface ou pode ser parcial.
Uma avaliação médica pode identificar a paralisia facial, mas muitas vezes são necessários exames complementares.
Muitas vezes são necessários alguns exames, como exames de imagem, como tomografia, como ressonância magnética, além de outros exames, como exames eletrofisiológicos, também chamados de eletromiografia, que podem ser importantes aí para o acompanhamento, para a evolução e para a decisão no tratamento. Um dos exames também bastante importante de ser realizado na paralisia facial periférica é o exame de audiometria e de impedanciometria, que um raminho do nervo facial, ele está relacionado com o nosso sistema auditivo.
Pelo fato de o nervo facial estar intimamente relacionado com o ouvido, uma das especialidades que pode atender no caso de uma paralisia parcial periférica é o médico otorrinolaringologista. Ele é capaz não só de fazer o diagnóstico, mas também o acompanhamento e indicação do tratamento adequado, assim como um neurologista.
Com relação ao tratamento, diversos tratamentos podem ser necessários, como medicamentos, como, por exemplo, alguns corticosteroides, alguns medicamentos que são chamados de antivirais. São muito importantes alguns cuidados oculares, porque não ocorre o fechamento do olho no lado paralisado, e isso pode causar ressecamento da córnea, pode levar até a formação de úlcera de córnea. É importante a fisioterapia motora da face, geralmente realizada pela fonoaudióloga ou até mesmo pela fisioterapeuta, e em alguns casos específicos, há necessidade de uma cirurgia de descompressão do nervo facial que é realizada pelo médico otorrinolaringologista. Mesmo assim, alguns pacientes podem não apresentar uma recuperação total da paralisia facial periférica. E nessas situações, algumas sequelas podem ser mantidas, né? Como a própria manutenção da paralisia, assim como algumas outras sequelas, como por exemplo algumas contraturas da face. E no caso dessas sequelas, pode haver necessidade da utilização, da aplicação de algumas outras substâncias, como por exemplo toxina botulínica. Alguns pacientes podem necessitar de cirurgia plástica ou alguma cirurgia oftalmológica para resolver algumas dessas sequelas da paralisia facial periférica. Felizmente, na maioria dos pacientes, a reversão da paralisia facial, ela é total, mas pode demorar de semanas a meses. Outros tratamentos coadjuvantes, eles não são consagrados pela literatura. Não existem evidências, por exemplo, de que fisioterapia com choque, inclusive, é contraindicado, possa resolver, que é a eletroestimulação, assim como terapias como, por exemplo, acupuntura. Não existem evidências clínicas, muito embora alguns pacientes relatam melhora com a utilização dessas formas de tratamento.
O repórter Ferraz Júnior, da Rádio USP de Ribeirão Preto, passou por esse susto.
Eu tive os primeiros sintomas de paralisia de Bell logo após a extração do meu siso na arcada inferior do lado direito do rosto. Uma semana depois que eu fiz a extração do siso, começaram os sintomas, né, de espasmos muscular na região onde foi retirado o siso, na boca, né, no queixo. E a médica dentista, né, no retorno, ela sugeriu que eu fosse voando lá para o hospital porque eu poderia estar tendo AVC. Eu fui para o hospital, fui atendido imediatamente, o médico fez uma entrevista comigo. Como eu não estava sentindo outros sintomas do AVC, como tontura, confusão mental, dificuldade para caminhar, para falar, ele descartou o AVC a princípio, mas eu fiz uma tomografia computadorizada e, de fato, o AVC foi descartado. Foi aí que o médico falou que eu estava com paralisia de Bell. Fui me inteirar sobre o que que era. Tomei antibiótico, foi o único medicamento que eu tomei. Fiz em casa alguns exercícios de estímulo muscular na face direita. Com 15 dias eu comecei a fazer um tratamento de acupuntura e depois da terceira sessão eu já estava com o meu rosto completamente normalizado, né? A musculatura voltou ao normal. Em um mês de paralisia de Bell eu já estava tranquilo, normal. Eu tive muita sorte, né? Porque parece que essa doença aí, o retorno à normalidade, ele acontece, mas pode levar até um ano. Eu não tive isso, foi rápido e graças a Deus, e também não atingiu o olho, né? O meu olho não atingiu.
Acabamos de ouvir o jornalista Ferraz Júnior e o médico Miguel Ângelo Hipólito, professor do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que falou sobre a paralisia de Bell. Simone Lemos, Rádio USP São Paulo.